acautelado do ponto de vista da gestão da água, por outro lado também aquilo que é o artigo, ou a lei 88/97, que estabelece precisamente as delimitações de setores para a iniciativa privada, deixa-me deixar uma ideia à par da gestão. Aquilo que preocupa os autarcas é precisamente a par da gestão o uso e a melhoria da eficiência do uso da água. Nós temos em muitos pontos do território, ainda hoje, perdas de 30% a 40% naquilo que é o sistema de água em alta e em baixa, sobretudo. Deixem-me dizer que há muitos municípios que ainda hoje não têm contabilizado o próprio consumo de água que fazem e fazem, por exemplo, regas com águas tratadas. Esta é uma realidade que existe. Há muitos municípios ainda que não têm a melhor faturação e a melhor capacidade de fazer faturação do próprio pagamento dos consumidores de água. Há um mundo que os autarcas ambicionam e que é precisamente no âmbito do uso da água. E para isso é importante que percebamos também que aquilo que é a capacidade, aquilo que é a liberdade, essa palavra que une muitos dos que estão aqui no Parlamento, a liberdade da autonomia do poder local, para serem os senhores autarcas e não nós, precisamente a definir aquilo que é os modelos que querem para a gestão e o uso da água. Meus caros, 650 milhões de euros precisamente para aquilo que é a nova geração de ciclo urbano da água, possivelmente entregue nos PO regionais. E mais acompanhada de 150 milhões precisamente daquilo que é a eficiência energética compreendida no PRR. Outros tempos que não os tempos de Poiares Maduros, precisamente para negociar verbas com outra capacidade para ter os autarcas uma melhoria precisamente no desempenho da água. Mas por outro lado também, deixem-me dizer aqui para este lado, aquilo que é ferir a capacidade e o respeito da autonomia do poder local, aquilo que é o vosso distanciamento em relação aos desígnios do poder local, deixem-me dizer, não sei se é por ser sexta-feira 13, mas a maior parte de vocês, se fossem candidatos no poder local, nem ganhariam na vossa rua.
Muito obrigado. Para intervir no debate, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, quando se fala destas questões da água, vem sempre à baila esta questão das perdas, e muitas vezes ignorando que dentro desses números das perdas inclui-se toda a água que não é faturada, inclui-se também, por exemplo, a água que é utilizada para o combate aos incêndios, o que significa que nem sempre estamos a falar de perdas daquelas que as pessoas associam às perdas, que são as fugas de água na rede. Depois, eu acho muito curioso que o Partido Socialista venha aqui falar da autonomia do poder local quando para os investimentos relativos à melhoria das redes, precisamente para evitar maiores perdas nas redes, foi o Governo que colocou nos critérios do Pós-EUR, do acesso, a obrigatoriedade que os municípios, para concorrerem aos apoios, tivessem que ir em conjunto com outras entidades. Não podem ir sozinhos. Aí não há violação da autonomia do poder local, aí também houve uma clara violação da autonomia, impedindo os municípios, se forem sozinhos, ter acesso a esses apoios. Portanto, falando da autonomia do poder local, estamos conversados. Depois ouvimos aqui o PS e o PSD a fazer uma defesa acérrima da privatização destes serviços. E o Sr. Deputado Bruno Coimbra disse que as propostas do PCP têm uma visão anacrónica. Ora, eu queria dizer ao Sr. Deputado que visão anacrónica é a visão dos senhores deputados. Porque eu dei alguns exemplos de como, nas grandes capitais europeias, o processo de remunicipalização é exatamente ao contrário. A tendência já foi invertida. Em Paris, em Berlim, em Inglaterra está-se a discutir este assunto, comparando, por exemplo, os preços que são pagos na Inglaterra e na Escócia, sendo na Escócia um sistema público e na Inglaterra privatizado, e onde a diferença é muito grande e essa discussão já está em cima da mesa. Portanto, visão anacrónica é a visão que ignora que a tendência neste momento no plano internacional é a reversão para a esfera pública. E referindo-se ao exemplo de Setúbal, o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro também se referiu, ao exemplo de Setúbal, onde a proposta dos privados para a tarifa de 2023 era de aumento de 10% da tarifa. Ora, foi revertido para a esfera pública e o preço que vai ser pago pelos setubalenses é entre 18% e 21% abaixo do preço que estava a ser praticado. Fica aqui a diferença. Obrigado. entre o público e o privado.
Para encerrar o debate, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Depois de uns segundos de acalmia, muito bem, as águas estão tranquilas, pode falar agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, qualquer livro de autoajuda terá a seguinte frase: para mudar o mundo, começa por ti próprio. E por isso eu vou-lhe dar uma sugestão, que humildemente copiarei desses livros. Para despoluir as mentes, comece por si próprio. E para o efeito, se votar a favor da proposta do Bloco de Esquerda, até pode fazer com água mais barata, que verá que ajuda. Porque dizer, contra toda a evidência científica, que o problema das alterações climáticas está no sul global, não é uma invenção, é o delírio. Mas, Sr. Deputado, cada qual bebe o que quer, se deputado disse sobre essa matéria. Sobre o tema em concreto, não tem a ver com nenhuma perseguição ideológica relativamente à gestão privada da água. Tem a ver apenas e só com a realidade. E é isso que PSD, que Iniciativa Liberal, que nós sabemos que é dogmática e por isso a realidade muitas das vezes não interessa, que o PS também rejeita conhecer. O que é que diz a DECO? Que os tarifários privados em Portugal são mais caros, menos eficientes e menos ambientalmente sustentáveis para as famílias. Ora, é DECO que o diz. O que é que diz a Organização para as Nações Unidas no inquérito que faz mundialmente? Constata o óbvio, por isso é que está a levar a um conjunto de municípios importantes, capitais europeias, a municipalizar os seus serviços. Eu já referi, até nos Estados Unidos da América, Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, até nos Estados Unidos da América, reconheceram que a gestão pública é a que salvaguarda os interesses das populações. Mas, Srs. Deputados do Partido Socialista, o que é incompreensível é virem para este debate misturar, em primeiro lugar, alhos com bugalhos. Falam da proteção da privatização da água em alta, quando o que nós estamos aqui a discutir é a distribuição em baixa. E vocês misturam tudo exatamente para dizer não, mas o PS é de esquerda, porque defende a nacionalização da distribuição em alta. Srs. Deputados, foi o Bloco de Esquerda, foram os partidos à esquerda que arrancaram essa posição ao Partido Socialista. Não era o Partido Socialista que a tinha inicialmente. Mas vamos para a discussão da distribuição em baixa. É que começa por dizer, somos muito de esquerda, mas defendemos a autonomia de poder local para quê? Para poderem decidir? Não, não. Para poderem privatizar e manter a privatização. Mesmo contra o que dizem presidentes de Câmara do Partido Socialista. Que o que dizem é, ajudem-nos a libertar os contactos dacronianos, ajudem a libertar-nos as nossas populações de taxas que são insuportáveis e de preços que não protegem o interesse público. Mas a esses réptos de presidentes até do Partido Socialista, presidente de Câmara do Partido Socialista, o Partido Socialista o que diz é, não podemos tocar nos interesses privados. Senhores deputados, isso não é defender as pessoas, não é defender o ambiente, não é defender a melhoria do país, é defender o negócio, mas essa é a vossa responsabilidade, não é a nossa.
Muito obrigado. Concluímos assim o primeiro ponto da ordem do dia e passamos ao ponto 2, que é a apreciação da petição número 226 da iniciativa de várias organizações sobre a não transferência de competências para os municípios ou municipalização em educação e do projeto de resolução que a acompanha. Está inscrita para apresentar a iniciativa do PCP a senhora deputada Paula Santos, que tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, queríamos em primeiro lugar saudar por esta petição, pela iniciativa e pela discussão que traz à Assembleia da República, uma petição subscrita por diversas estruturas, FENPROF, o STAL, a Federação de Sindicatos da Função Pública, SNIPA, da EPANT, ou seja, o conjunto da comunidade educativa, professores, trabalhadores, pais, colocam à Assembleia da República a necessidade de reversão do processo de transferência de competências na área da educação para as autarquias. Chamam a atenção para a desresponsabilização do Governo. Reafirmam que coloca em causa o direito universal do acesso à escola pública gratuita e de qualidade e que coloca em causa o caráter universal do direito constitucional à educação, este processo de transferência de competências para as autarquias na área da educação. O PCP, desde o primeiro momento, alertou para a necessidade neste processo, aliás, não terem sido acauteladas as condições para o exercício destas competências para as autarquias. Em primeiro lugar, porque não tinham sido feito um levantamento rigoroso relativamente àqueles que são os meios e as condições para o exercício destas competências. Hoje, com as competências nas autarquias, aquilo confirma-se exatamente esta afirmação. Não foram alocados os meios para a resolução dos problemas e, portanto, que estas condições não foram asseguradas. Nem mesmo o acordo assinado entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios resolveu o problema. Para além das verbas se manterem insuficientes, houve um conjunto de compromissos que foram assumidos que continuam por cumprir. E falo das portarias que faltam publicar, nomeadamente a definição e a proposta sobre a fórmula de financiamento das despesas para o transporte escolar, o financiamento das despesas com equipamento e apetrechamento dos edifícios escolares, os critérios para a determinação da dotação de referência do pessoal não docente. Estamos a falar de portarias que já estavam previstas no Decreto-Lei em 2019, estamos em 2023, que o Governo se comprometeu o ano passado que seriam 90 dias, onde é que já lá vão os 90 dias? E a verdade é que continua a não haver respostas para este problema. Isto, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o que nos leva a concluir é que este foi um processo que começou mal, que continua mal e que não tem solução e que, de facto, aquilo que garante o direito universal à educação, a coesão, aquilo que garante também que não há mais desigualdades, mais assimetrias, é, de facto, a necessidade de reversão deste processo, da garantia por parte do Ministério da Educação das condições para o cumprimento daquilo que são as responsabilidades em matéria de educação.
Muito obrigado. Segue-se no uso da palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudamos os peticionários, os sindicatos, que desde cedo se mobilizaram contra a municipalização de serviços públicos essenciais, como é o caso da educação, juntando-se aos alertas de tantas e tantos que disseram que com a educação não se pode brincar e não se pode brincar, sobretudo com o direito universal à educação. Muitos países experimentaram modelos de municipalização da educação com resultados desastrosos. Alguns na Europa, outros na América Latina. Dessas experiências, nós retirámos os riscos que depois alertámos neste processo. Riscos de subfinanciamento da escola pública, riscos de desigualdade de município para município, de que a cada criança seja dada uma educação não de acordo com o direito que tem, mas de acordo com as possibilidades financeiras do seu município, dos riscos de privatização de serviços que são essenciais ao funcionamento das escolas por falta de escala dos municípios que os proveem, riscos também de degradação dos direitos laborais dos trabalhadores que foram transferidos para os municípios e, sobretudo, um risco de nós perdermos de vista a possibilidade de reconhecer uma coisa que chegou a ser reconhecida pelo anterior governo, que era a necessidade de especialização dos trabalhadores que estão nas escolas a acompanhar as crianças com todas as suas especificidades técnicas. A possibilidade de voltarmos a ter auxiliares de ação educativa, que um assistente operacional na escola seja reconhecido pelo trabalho educativo, pedagógico, que desempenha junto daquelas crianças e jovens todos os dias e que não seja um assistente operacional que está de manhã no cemitério, à tarde é deslocado para o outro lado, depois vai cobrir uma folga à escola, como aliás já acontece e como nós temos vindo a acontecer, quando as câmaras deslocam para as escolas funcionários que não são funcionários das escolas e que não estão habituados a trabalhar nas escolas, criando, aliás, problemas de de dupla tutela. Este processo decorreu sem que nós o pudéssemos travar, decorreu sem que os próprios municípios o pudessem adiar, quando muitos municípios, e alguns grandes e alguns do Partido Socialista, gostariam de ter podido adiar ainda mais este processo. Não deixaremos de lutar para que ele, na impossibilidade da sua reversão no atual contexto político, tenha no mínimo as transferências financeiras que permitam às autarquias manter uma escola pública de qualidade e com todos os serviços públicos que estão associados